programa Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
O sol vermelho é o clarão do dia, da ilha longa de Paquetá. Domingo santo ou qualquer dia, Paquetá, Paquetá.
É, depois daqueles dias tranquilos, de folga com a família e com os amigos, é hora de voltar. E é assim, nesse clima, que começamos mais um programa Brasil de Fato, com as baterias recarregadas e um novo fôlego para iniciar o ano de 2018. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu, Annelise Moreira, apresento essa edição do programa ao lado de José Eduardo Bernardes, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Zé, eu recarreguei as minhas energias para esse ano em Cachoeiras Mineiras. E você? Como é que você está para esse ano? Está preparado?
Olha, Anny, eu recarreguei as minhas energias nas praias cariocas e foi ótimo, viu, para dar uma revigorada no ânimo e para ver um ano aí que vai ser decisivo para os rumos do país. É um ano eleitoral e tem muito debate e prosa que precisa avançar para a gente melhorar a situação social e econômica do nosso povo.
É isso mesmo, Zé. E os principais debates que envolvem esse tema já estão por aí. Um deles é Eleição Sem Lula é Fraude, que é um manifesto que já reúne mais de 150 mil assinaturas, organizado por artistas, intelectuais e lideranças internacionais que aderiram à iniciativa que denuncia a perseguição política ao ex-presidente. E em vídeos publicados nas redes sociais, vários artistas criticam as mentiras da imprensa e pedem um Brasil mais justo para todos e o direito de Lula de se candidatar.
O Brasil merece justiça, mas não essa que está por aí.
O Brasil merece solidariedade, mas não essa solidariedade que está por aí.
O Brasil merece uma imprensa democrática, não essa imprensa que está aí.
Chega de mentiras inventadas pelos jornais e pela televisão.
Chega de boatos.
Chega de calúnias sem provas.
A justiça que o Brasil merece é independente e apartidária.
A solidariedade que o Brasil precisa é compassiva e acolhedora.
A imprensa que o Brasil merece é uma imprensa livre e imparcial.
É essa a justiça que o Brasil quer.
Essa é a solidariedade que o Brasil quer.
Essa é a imprensa que o Brasil quer.
Eu e você queremos um país com justiça.
É por isso que juntos vamos alçar a nossa voz.
Juntaremos as nossas forças e estaremos nas ruas.
Por um Brasil mais justo.
Pelo Brasil que queremos e sonhamos.
Um Brasil mais justo para todos e para o Lula.
Para todos e para Lula.
Para todos e para Lula.
Todos e por Lula.
Para todos e para Lula.
Para todos e para Lula.
Algumas dessas vozes são de Sérgio Mamberti, Maria Casadevall, Osmar Prado, Chico César, Bruno Garcia, entre outros artistas que gravaram esse vídeo para pedir um julgamento justo para Lula. Você nos ouve pela Rádio Super FM 87,5 de Sorocaba, no Rio de Janeiro, na Rádio Fluminense 540 AM de Niterói e em Ponta Grossa, Paraná, pela Rádio Princesa 87,9 FM.
Lembrando que o nosso programa é exibido todos os sábados com reprise aos domingos. E você pode ouvir também pela internet, pelo site brasildefato.com.br. Todas as reportagens, entrevistas, colunas e outros conteúdos que você ouve aqui no nosso programa, tá tudo lá no site.
E você pode acompanhar os nossos conteúdos pelas nossas redes sociais também, facebook.com/brasildefato e twitter.com/brasildefato.
E se quiser falar com a gente, você pode escrever ou mandar áudio pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 94503-4203. Então, vamos aos destaques de hoje, Zé?
Bora lá.
Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular, Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
saiba como está o avanço e o controle da febre amarela no Brasil.
Movimentos e entidades sindicais lançam campanha Cadê a Prova? Em defesa de Lula. As mobilizações em apoio ao ex-presidente já começam neste sábado.
Você sabia que a cenoura pode ser um importante aliado à saúde neste verão?
E vamos conhecer uma horta comunitária no centro da capital do Espírito Santo.
No nosso mosaico cultural de hoje, vamos conhecer a cantora mineira Andréia Roseno.
Tem causa do nosso colunista Mozart Benedito sobre o Zeca, maior mentiroso da cidade.
E você vai ouvir também Novos Baianos, Zeca Pagodinho e Caetano Veloso.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
Início de ano é sempre um momento de organizar a vida, principalmente a financeira. Matrícula em curso, imposto de renda, gasto de férias e compra de Natal. É nesse momento que a gente se dá conta de que as finanças estão a bagunça mesmo. E que não sabe bem o quanto sobrou de dinheiro no final do mês, né, Anne?
É, Zé, sempre no início de ano a gente tem que ter maior atenção porque os gastos foram maiores no final do ano, né? E no quadro Fala Aí dessa edição, a ouvinte Tainara quer saber qual que é a melhor forma de se controlar as finanças. E em momentos de incerteza política e econômica do Brasil, a resposta da economista Gabriela Chaves é uma dica valiosa para todos nós. Eu, inclusive, estou curiosa também para organizar as minhas, viu, Zé? Vamos conferir.
Fala aí!
Meu nome é Tainara Lima, tenho 18 anos e estou desempregada mesmo. E minha pergunta é como controlar os gastos, como me controlar o meu dinheiro.
Boa tarde, Tainara. Meu nome é Gabriela Chaves, eu sou economista formada pela PUC São Paulo. Bom, a questão de controle do dinheiro, ela acaba sendo um problema para todas as trabalhadoras, né? Mas o conselho que eu te dou é que você tenha planilhas, faça um controle, um registro dos seus gastos e, sobretudo, não conte com a casa como a principal saída. Muitas pessoas elas acreditam que a poupança ela significa o que sobra no fim do mês, mas sobrar é um acaso e muito improvável na conjuntura econômica que a gente vive. Então, a poupança ela é planejamento, ela é cálculo. Você precisa fazer um cálculo de quais são suas despesas fixas, quais são suas despesas variáveis, para a partir disso conseguir ter uma visibilidade melhor do que pode ser cortado, do que pode ser reduzido, do que não dá para ser cortado, do que é gasto essencial. Para a partir disso você ter um controle de como gastar melhor o seu dinheiro e como poupar melhor, né? Como conseguir chegar numa soma, num valor de poupança melhor.
E nós acabamos de ouvir sobre organizar as finanças pessoais, mas a gente está precisando também organizar o Brasil, hein? Esse ano é uma oportunidade para isso, porque é ano eleitoral.
E no próximo dia 24 de janeiro, em Porto Alegre, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado no Tribunal Regional Federal, o TRF4, por conta do processo conhecido como o caso do Triplex. Juristas, políticos e movimentos populares se manifestam contra os abusos da Operação Lava Jato, que desencadearam na condenação em primeira instância de Lula. Em entrevista ao Brasil de Fato, Roberto Requião, senador pelo MDB do Paraná, o novo nome do PMDB, avalia que o que está em jogo é o futuro do país. A entrevista é de Cristiane Sampaio, direto de Brasília.
O julgamento do ex-presidente Lula no próximo dia 24 em Porto Alegre é um assunto que ultrapassa as fronteiras nacionais e possibilita uma discussão mais ampla sobre o jogo político que envolve a disputa judicial. Para o senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, a inclusão da comunidade internacional no debate é fundamental para o país. Em entrevista ao Brasil de Fato, Requião critica o que considera desvios da Lava Jato e defende Lula como a única figura política capaz de estancar o retrocesso vivido atualmente pelo país. Ouça a seguir os principais trechos da entrevista. O senhor lançou recentemente uma campanha internacional por eleições livres e justas em 2018, um tema que toca diretamente o debate em torno da possível candidatura do Lula. Por que internacionalizar essa luta?
Porque o que está em jogo no Brasil é a democracia. E a precarização da democracia brasileira prejudica a democracia no mundo. Nós não estamos tratando apenas da candidatura do Lula e do direito do povo brasileiro escolher o seu destino econômico, social, político, administrativo e o presidente da República.
Falando sobre a Lava Jato, no início dos trabalhos, o senhor foi um dos parlamentares que fizeram a defesa da operação e hoje é um dos grandes críticos dela. Em que momento a Lava Jato passou a lhe causar desconfiança?
Eu não sou crítico da Lava Jato, eu sou crítico dos desvios da Lava Jato e da sistemática direção em determinado foco. Eu não diria a você que a Lava Jato não revelou crimes financeiros que precisavam ser revelados, mas ela passou a se dirigir para setores da política brasileira e do empresariado que defendiam interesses nacionais e acaba servindo de biombo para todo um processo de desnacionalização do país. A Lava Jato despende homens, horas, milhões de reais para saber como é que a Marisa comprou dois pedalinhos que deve ter custado aí uma ninharia. Depois, ela faz a mesma coisa com despesas ainda maiores para saber se os empreiteiros queriam doar um apartamento que acabaram não doando por uma série de razões. Uma delas é que o Lula não aceitou, mas e não tomo nenhuma iniciativa quando o governo, numa medida provisória, doa o pré-sal para empresas estrangeiras, em outra, acaba com o conteúdo nacional, flexibiliza o controle do meio ambiente e isenta de impostos empresas que vão extrair um petróleo que era importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. E a Lava Jato dá cobertura para isso, com o seu foco em cima de um triplex miserável e de um pedalinho insignificante. E nenhuma manifestação existe por parte de juízes, promotores e policiais federais, nem tampouco de suas combativas associações.
Senador, por que o senhor aponta que haveria interesses internacionais no abuso de poder praticado por alguns setores do judiciário hoje?
Essa investigação da Lava Jato está dando cobertura para a entrega do país. É uma narrativa que criminaliza o conjunto da política brasileira, de todos os partidos, criminaliza o Estado, criminaliza as empresas públicas de uma forma absolutamente irrazoável. Por exemplo, colocaram em leilão 3 hidrelétricas em Minas Gerais, porque o Estado não tem condição de operar uma empresa. E elas foram vendidas para 3 estatais, uma chinesa, uma francesa e uma italiana. Isso uma contradição em termos.
Que significado pode ter a presença massiva de apoiadores do ex-presidente na mobilização que vai ocorrer em Porto Alegre no dia 24?
É uma mobilização em torno da democracia brasileira, do direito de escolha do modelo econômico, social, administrativo e político que nós vivemos por parte da população. É o reconhecimento também que, nesse momento, a figura do Lula viabiliza, pelo seu prestígio, pelas suas políticas sociais, um corte nesse processo entreguista que o Brasil está sofrendo. Então, a participação do Lula no processo eleitoral é muito importante. Do Lula, com seus erros, com seus acertos, com a experiência que adquiriu e com uma proposta extraordinariamente clara que se consubstancia numa frente única de defesa do Brasil.
Nós conversamos com o senador Roberto Requião, do MDB do Paraná. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
E movimentos populares e entidades sindicais lançaram no início da semana a campanha Cadê a Prova? Numa tentativa de massificar o movimento em defesa da inocência do ex-presidente Lula. E as mobilizações já começam nesse sábado. Organizados pela Frente Brasil Popular, os atos em apoio a Lula denunciam a ilegalidade do processo e exigem que o julgamento ocorra com base em provas e não nos interesses econômicos e políticos.
O Dia Nacional de Mobilização pela Democracia concentra as atividades no Parque Farroupilha, centro de Porto Alegre. Além da capital gaúcha, outras capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte também vão realizar atos. Vai ter até um bloco chamado Tô com Lula em Fortaleza. A deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, que defende a candidatura de Lula à presidência, independente do resultado da sentença do dia 24 deste mês, afirma que o processo movido contra o ex-presidente possui falhas graves na parte da acusação.
Há uma batalha no plano jurídico, mas ela, se ela seguisse estritamente a tecnicalidade jurídica, o devido processo legal, sequer esse recurso estaria no TRF4. Porque se eu não gerei um nexo entre a acusação e o patrimônio que não existe ilícito nas mãos do acusado, então o Lula não está na Lava Jato. Se ele seria acusado de algo, não seria de Lava Jato. Então não poderia nem ter sido julgado em Curitiba, muito menos a corte recursal seria em Porto Alegre. Então já começa errado por aí.
É isso mesmo. E como mencionou a deputada, independentemente do resultado do julgamento de Lula, não há possibilidade jurídica que se decrete sua prisão imediatamente. O próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região apontou que há recursos previstos ainda em segunda instância. Em nota divulgada pelo órgão, abre aspas, caso confirmada a condenação, a determinação de execução provisória da pena pelo TRF4 só ocorrerá após o julgamento de todos os recursos do segundo grau. Fecha aspas.
Eleição é coisa séria, viu, Anne? Nossa vida depende diretamente disso. Então vamos acompanhar os desdobramentos do julgamento do ex-presidente e a gente vai sempre trazer informações para você exercer o seu direito de cidadão.
Vamos dar uma pausa agora e ouvir uma música. Vamos de Quando a Gira Girou, de Claudinho Guimarães e Serginho Meretti, na voz de Zeca Pagodinho.
O céu de repente andou, virou. E o vento agitou as ondas do mar. E o que o temporal levou foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe o quanto se levantou. Custou, mas depois veio a bonança. E agora é a hora de agradecer. Pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, abaixo de Deus só ficou você. Quando a gira girou, ninguém suportou.
Só você ficou, não me abandonou.
Quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor. Vai! Quando tudo parece estar perdido, é nessa hora que você vê quem é parceiro, quem é meu amigo, quem tá contigo, quem é de correr. A sua mão me tirou do abismo, o seu axé evitou meu fim, me ensinou o que é companheirismo e também a gostar de quem gosta de mim.
Quando a gira girou,
que a gente menos espera, no fim do túnel aparece uma luz, a luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar essa cruz. Foi Deus quem pôs você no meu caminho, na hora certa pra me socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum se não fosse vocês. Eu tinha a certeza do seu amor.
O céu de repente anuviou. E o vento agitou as ondas do mar. E o que o temporal levou foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe quando se lá voltou.
Puxou, mas depois veio a bonança. Você ficou, não me abandonou.
O vento parou e a água baixou. Eu tive a certeza do seu amor.
Na hora que a gente menos espera. No fim do túnel aparece uma luz, a luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar nossa cruz. Foi Deus quem pôs você no meu caminho, na hora certa pra me socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum se não fosse você. Tira, tirou. Ninguém suportou, só você ficou. Não me abandonou.
Quando o vento parou, a água baixou. Eu tive a certeza do seu amor.
Nós acabamos de ouvir Zeca Pagodinho com a música Quando a Gira Girou.
Bom, vamos falar de saúde então. Os casos de febre amarela aumentaram muito em São Paulo. Desde janeiro de 2017, foram 29 casos confirmados com 13 mortes, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Parece pouco, mas tem preocupado os órgãos competentes. Isso porque há muitos anos a doença quase não ocorria mais nessa parte do país.
O governo anunciou que quer vacinar mais gente para garantir que a doença não se alastre. Vai ter uma campanha de vacinação em São Paulo a partir do dia 3 de fevereiro em 53 cidades do estado. Vamos conferir como está o avanço e o controle da febre amarela no Brasil na reportagem de Ruth Pina. Confere aí.
O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira uma nova campanha de vacinação contra a febre amarela, que após viver no ano passado seu maior surto no Brasil desde 1980, dá indícios que voltará a se espalhar pelo país neste verão. Entre fevereiro e março deste ano, 24 milhões e 400 mil pessoas de 75 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia devem ser vacinadas. Com o aumento das áreas de recomendação da vacina, o governo brasileiro decidiu diluir a dosagem, como explica o médico infectologista e diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Gerson Salvador.
Sobre o fracionamento da vacina da febre amarela, consiste em dar apenas 0,1 ml para o indivíduo. A vacina normalmente é de 0,5 ml, então com a quantidade de vacina em uma pessoa é possível vacinar 5 indivíduos. E a recomendação é que as pessoas que tomam dose fracionada repitam a dose a partir de 8 anos.
Em pronunciamento oficial, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que o fracionamento é seguro, mas emergencial. O médico infectologista José Valdes Ramalho Madruga observa que se o governo brasileiro vacinasse com a dose padrão todas as pessoas que vivem em regiões afetadas, a quantidade da vacina necessária seria equivalente a 1/3 de toda a produção mundial. Por esse motivo, ele destaca que a dose fracionada é uma solução, mas com exceções.
Então a dose fracionada pode ser usada nessa situação, só que assim, a gente precisa fazer uma ressalva que algumas situações específicas precisam da dose plena da vacina, que seria pessoas com infecção pelo HIV ou com alguma outra doença imunológica, tá? Crianças abaixo de 2 anos e gestantes.
Madruga ressalta ainda que a dose fracionada da vacina não está sendo aceita para viagens internacionais. Nesse caso, a pessoa pode levar para os postos de saúde um comprovante de que viajará para algum país que pede o atestado da vacina, e então poderá tomar a dose completa. A imunização deve ser feita em até 10 dias antes da viagem, seja para o exterior, seja para áreas de risco dentro do Brasil. O médico ressalta a necessidade de evitar pânico.
É importante salientar que os casos de febre amarela documentados no Brasil até agora foram de transmissão silvestre pelos mosquitos Aedes hemagogos. Não tivemos até agora confirmação de casos de febre amarela transmitida pelo ciclo urbano. Isso é uma informação importante porque as pessoas vão precisar ser imunizadas onde há orientação da vigilância, mas sem pânico. E esse pânico acaba atrapalhando as próprias campanhas de imunização.
Além da vacina, a febre amarela também pode ser prevenida por meio de uso de repelentes, do uso de roupas compridas e claras em regiões de mata, bem como de mosquiteiros e telas. Para controle da proliferação do mosquito, é essencial evitar água parada. A doença causa sintomas genéricos, como dor de cabeça, febre baixa, fraqueza, vômitos, dores musculares e nas articulações. Entretanto, sua principal especificidade é a icterícia, definida como a presença de uma cor amarelada na pele, nas membranas mucosas ou nos olhos. Em sua fase mais grave, a doença pode causar inflamação no fígado e nos rins, hemorragias e pode levar à morte. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Dolce, Ruth Pina.
E continuamos falando de saúde. Com a chegada do verão, muita gente já pensa em tomar aquele solzinho para dar aquela vitalidade para a pele, não é mesmo, Anne? Mas sabia que a alimentação pode influenciar no resultado da exposição ao sol? No quadro Alimento é Saúde dessa semana, você confere os benefícios do consumo da cenoura nessa época do ano.
É, Zé, a cor alaranjada do vegetal é ótima para ajudar no bronzeamento da pele, olha que legal. Eu, se soubesse disso, tinha comido umas cenouras, feito uns sucos de cenouras para poder fazer essa viagem, porque eu queimei lá na chuva, então podia ter pego um bronze com a ajuda da cenoura, né?
É verdade.
E a cenoura é rica também em beta-caroteno, que é responsável por esse efeito bronzeador.
Além disso, ela também fortalece a pele contra os raios ultravioletas, ou seja, bronze e proteção aumentados com o consumo da cenoura. A nutricionista Tereza Poraza orienta a melhor forma de consumir a raiz para melhor obter seus benefícios neste verão. Vamos ouvir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Rica em fibras, vitaminas e minerais, a cenoura é um alimento indicado para ser consumido durante o verão, principalmente para quem quer aproveitar o sol e pegar uma cor. O beta-caroteno, antioxidante presente no vegetal, ajuda a combater os radicais livres, a retardar o envelhecimento da pele e a conquistar o bronzeado. É o que afirma a nutricionista esportiva Tereza Poraza.
O beta-caroteno dela, né, o antioxidante, ele estimula a produção da melatonina, que é o que dá cor para a pele, né? Então, consumindo a cenoura, ela prolonga esse bronzeamento.
Para ter este efeito no organismo, Tereza indica consumir em torno de 3 colheres de sopa por dia, por pelo menos 2 semanas antes da exposição ao sol. A nutricionista também informa que a cenoura ajuda a prevenir a pele contra os raios ultravioletas, que são prejudiciais ao corpo. Além dos benefícios para a pele, a cenoura contribui para a saúde em geral, pois a vitamina C presente no vegetal melhora a imunidade do organismo. Ela também contém vitamina A, que, segundo a nutricionista, traz benefícios para a visão.
A vitamina A ajuda muito nessa questão de melhorar a visão. Então, a gente até recomenda crianças consumirem a cenoura quando é pequena, para melhorar essa parte da ativação da visão.
O sistema digestório também pode ser beneficiado com o consumo regular do vegetal.
Ela regula a flora intestinal, ela regula o intestino, né? Melhora a questão de prisão de ventre.
A cenoura pode ser consumida de diversas maneiras: cozida, refogada, em bolos, molhos, sucos, purê e também em sopas. Porém, Tereza destaca que consumir a cenoura crua e sem tirar a casca é a melhor forma de preservar os nutrientes do vegetal. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Luciana Consoli.
Agora é a hora de música boa. Vamos de Novos Baianos com o Mistério do Planeta.
Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. No
que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil. Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um canto e passo aos olhos nus, ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. No que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil. Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, boy, um bem, bota um dai, um bem, um bem. Tupira, bó.
Ouvimos Mistério do Planeta com Novos Baianos.
E você que mora na cidade já se desafiou a fazer uma horta comunitária no seu bairro? Foi o que os moradores do centro da cidade de Vitória, no Espírito Santo, fizeram. E é ótimo quando a gente pode saber a origem dos alimentos e a forma como eles foram plantados, né, Zé?
É verdade, o grupo da Horta Quintal na Cidade se organiza em escalas para o cuidado com as mais de 200 espécies plantadas e realizam mutirões.
Quem traz as informações sobre essa iniciativa é o repórter Vitor Taveira, direto do Espírito Santo.
Ressignificar as relações das pessoas com os alimentos, com o espaço urbano e com seus vizinhos. Essa tem sido uma das contribuições das hortas urbanas comunitárias que vem surgindo pelas cidades brasileiras. Um desses casos é o da Horta Quintal na Cidade, no centro de Vitória, capital do Espírito Santo. Duda Bimbato, uma das fundadoras do projeto, conta como surgiu a proposta.
O local onde hoje funciona a Horta Comunitária Quintal na Cidade era uma rua sem calçamento, sem infraestrutura e uma rua que não era cuidada de forma regular pela Prefeitura de Vitória. E aí, por conta da gente morar próximo, né, a gente mora nessa rua, a gente teve a ideia de juntar um grupo e fazer o cuidado cotidiano desse espaço.
A horta produz quase 200 espécies, incluindo frutas, hortaliças, tubérculos, plantas medicinais, aromáticas e ornamentais. Também tem sido feito resgate de plantas alimentícias não convencionais, como ora pronobis, beldroega, bertalha, taioba e araruta, espécies que têm sido pouco utilizadas no consumo humano. Também integrante do Quintal na Cidade, o agrônomo Dauro Brício Júnior considera que o trabalho não é muito diferente das hortas rurais, pois a exigência para o cuidado é a mesma.
Não utilizamos nenhum tipo de agroquímicos no controle de pragas e doenças. Só inseticidas caseiros, experiências dos agricultores, tipo caldas e extratos naturais, né? Como extrato de fumo, de pimenta, de alho, sabe? Folhas de mamona, água de sabão, etc. Estamos iniciando agora também o processo de adubação verde com leguminosas. São plantas recuperadoras do solo, né? Muito utilizadas pelos produtores orgânicos.
Ele destaca que a rotatividade de cultivos é fundamental para o manejo orgânico proposto pela horta. O grupo que cuida do espaço se organiza em escalas para as regas e cuidados durante a semana. Os trabalhos coletivos, como mutirões, acontecem nos finais de semana.
Os cuidados são mais ou menos intensivos, porém não temos muito tempo assim, para nos dedicar aos trabalhos assim, da horta, sabe? É uma adaptação que a gente às vezes precisa fazer por esse ritmo, né, de trabalho de quem vive em cidade grande.
Segundo Duda Bimbato, o projeto, que começou de maneira despretensiosa, acabou tendo uma repercussão imensa. O local virou um ponto de encontro para atividades culturais e ecológicas, como shows, oficinas, bazares, visitas monitoradas para instituições educativas e para a comunidade em geral. Algumas dessas atividades também contribuem para o aspecto econômico, como explica Duda.
Como forma de sustentação da horta, da gente custear, né, os equipamentos que a gente utiliza, as ferramentas, sementes, adubos orgânicos, a gente organiza atividades, né, bazares, eventos culturais, e tudo isso é uma forma da gente conseguir recursos para manter a horta, tendo em vista que é um projeto autogestado. Então, realmente, o grupo que está envolvido é que busca recursos para poder manter o projeto.
Os integrantes da Horta Comunitária Quintal na Cidade se alegram com a repercussão do projeto, que acreditam que ajuda a inspirar iniciativas similares em outros lugares. Dauro sonha em ver as hortas implantadas Dauro sonha em ver hortas implantadas na periferia e nos morros da cidade, que poderia contribuir para as famílias de baixa renda.
Na minha visão, as hortas urbanas cumprem um importante papel de unir, de agregar as pessoas que têm um interesse em comum, né? Eu vejo a horta urbana como um papel aglutinador de pessoas, descentralizador de atividades culturais, comunitárias, né? Tem esse fato também de gerar economia para as famílias, né? Evitar gastos e diminuir a despesa da feira no final de semana, né? É uma coisa que dá para a gente conciliar aí com a melhoria na qualidade da alimentação.
Toda a produção é dividida entre as pessoas que participam e colaboram com a horta e também com os vizinhos que apoiam eventualmente o projeto. De Vitória, Espírito Santo, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Vitor Taveira.
E você, Zé, se animou aí a fazer uma horta aí na sua casa? Não precisa começar com a comunitária, não. Pode começar a fazer horta em casa mesmo, agora que você tá de casa nova.
É verdade. Eu tô louco para ter umas plantinhas em casa. Eu, inclusive, quero dicas. Eu sei que você gosta muito de plantas. E eu quero umas dicas, viu? Aquelas que eu posso colocar dentro de casa, aquelas que tem que ficar lá na horta.
Tem planta alimentícia não convencional que você pode cultivar, que pode comer em salada, né? Essas plantas a gente já falou aqui, uma delas. E aí eu te ajudo, viu, Zé? Vamos fazer isso então.
Oba!
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
E nesse ano, os indígenas vão enfrentar ainda mais desafios junto ao Congresso Nacional. Segundo lideranças e entidades que acompanham o tema, a disputa territorial segue em primeiro plano. Vamos saber mais informações na reportagem de Cristiane Sampaio, direto de Brasília.
Por ser um ano eleitoral, 2018 deve trazer grandes desafios para os povos indígenas. Isso porque os direitos dessas populações podem ser ainda mais ameaçados por causa dos embates com grupos conservadores no Congresso Nacional. Essa é a avaliação de lideranças, militantes e entidades que acompanham o tema no Brasil. O secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, explica que o cenário fica mais espinhoso por conta dos parlamentares ligados ao agronegócio, que costumam intensificar as ações no legislativo para ganhar mais apoio nos seus estados.
Precisamos estar muito atentos, né, ao longo deste ano, porque muito provavelmente a bancada ruralista vai tentar, de todas as maneiras, votar matérias de seu interesse.
No Congresso Nacional, a lista de propostas que comprometem os direitos dos povos indígenas e podem ser aprovadas este ano é extensa. Um dos exemplos é o projeto de lei PL 3729/2004, que flexibiliza o licenciamento ambiental para as atividades agrícola e pecuária. Também está na mira das comunidades o PL 4059/2012, que libera sem restrições a venda de terras rurais brasileiras para estrangeiros. Os dois tramitam na Câmara Federal. O militante Paulino Monterro, da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, afirma que a grande preocupação das comunidades é a perda dos seus territórios, caso essas medidas sejam aprovadas.
O maior problema é a disputa territorial mesmo. Um pavor instalado e, ao mesmo tempo, uma revolta. Os povos indígenas se sentem como vítimas, de, mais uma vez, moeda de troca para os interesses ruralistas e também da governança desse governo.
O jogo político em torno do direito à terra envolve também a proposta de emenda constitucional PEC 215, que transfere do executivo para o legislativo a responsabilidade sobre a demarcação de territórios indígenas. Em dezembro, os integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, mais conhecida como Bancada Ruralista, anunciaram que a pauta terá prioridade nos próximos meses. A PEC está pronta para ser votada no plenário da Câmara. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, considera que a proposta tem caráter inconstitucional.
Então, o legislativo não pode legislar sobre matérias que gera gastos ou que reduz receita da União. Ela é inconstitucional também porque ela fere uma cláusula que é o direito originário dos povos indígenas pela terra.
Por conta do avanço das pautas neoliberais que comprometem os direitos indígenas, a APIB informou que este ano deve buscar maior interlocução com organismos internacionais para pedir mais apoio à luta das comunidades. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
E tem causo novo com o escritor Mozart Benedito. Desta vez, o geógrafo traz a história do Zeca, o mentiroso mais famoso da pequena cidade onde Mozart viveu. A fama era tanta que mesmo as mentiras que não eram dele acabavam sendo associadas a ele. O causo da vez aconteceu na barbearia do pai do Mozart, quando o famoso Zeca contou que pescou um lambari de 3 quilos. Mas lambari com 3 quilos é meio demais, não é não? Confira na coluna de Mozart Benedito.
Colunistas Brasil de Fato, com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Toda cidade pequena do Brasil tem um sujeito que é considerado o maior mentiroso. Acaba sendo uma espécie de mentiroso oficial. Tudo quanto é mentira grosseira que aparece, entra na conta dele. Às vezes alguém inventa uma mentira e diz que foi o tal mentiroso que contou. Na minha terra, tinha alguns mentirosos, mas o maior deles era o Zeca. Muitas mentiras atribuídas a ele foram inventadas por outros, mas ele também nunca negou fogo. Fazia por merecer a fama. Eu contei várias histórias dele no meu primeiro livro de causas, e repito uma delas aqui. A barbearia do meu pai era frequentada por ele e por um monte de homens que não tinham o que fazer. Era uma espécie de ponto de encontro de desocupados. Às vezes tinha mais de 10 pessoas ali, mas só 2 ou 3 esperavam a vez de cortar cabelo ou barba. Os demais estavam lá para conversar e, comumente, para falar da vida alheia. Um dia a barbearia cheia, chegou o Zeca. O pessoal já se assanhou, lá vem mentira das boas. Um sujeito puxou assunto com ele. Ô Zeca, você está sumido? Ele contou. Passei uns dias na roça, pescando. Foi lá no açude do Necreto. Pegou muitos peixes? Perguntou outro. De quantidade foi pouca, só alguns lambaris. Mas cada baita lambari, um deles pesava 3 quilos. Ficou aquele clima. Quanto pesa um lambari? 15 gramas? 20 gramas? E o Zeca com a história de lambari de 3 quilos. O Zeca não aceitava que ele desmentisse, mas um freguês arriscou. Ô Zeca, lambari de 3 quilos? Antes que ele ficasse bravo, o Zé Luiz, outro cara que tinha fama de mentiroso, sapecou. Pode ser, pode ser. Aquele açude é muito esquisito. Um dia eu estava pescando nele, fisgou alguma coisa e eu pensei, é um peixe bem grande, porque estava muito difícil de tirar. Fiz bastante força e puxei. E sabe o que saiu do rio? Responderam. Um lampião aceso. Aí o Zeca ficou bravo mesmo. Você está me gozando, Zé Luiz? Onde já se viu tirar um lampião aceso do fundo do açude? Zé Luiz deu um sorrisinho maroto e falou... Diminui um pouco o seu lambari que eu apago meu lampião.
Pega na mentira. Pega na mentira. Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira.
E vamos agora então passear pelos cantos negros em Minas Gerais na voz e obra da cantora Andréa Roseno. Nascida em um quilombo na cidade de Teófilo Otoni, a mineira traz em suas músicas a força e a resistência das mulheres negras. Vamos ouvir a reportagem de José Eduardo Bernardes, que divide aqui a bancada comigo.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. Hoje todos são doutor, eu continuo um zé ninguém, pois quem nasce pra pataca não pode ser.
Música ninguém. É sinônimo de resistência. Esse é o lema da cantora mineira Andréa Roseno, que perpetua nos palcos as cantigas populares que representam sua ancestralidade. Nascida no quilombo urbano Margem da Linha, na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, ela faz ecoar de sua voz o canto negro, interpretando músicas de nomes como João do Vale e Clementina de Jesus.
Eu não sou daqui,
Marieiro,
eu não tenho amor,
Marieiro,
eu sou da Bahia,
Marieiro,
de São Salvador,
Marieiro.
Embalada desde os primeiros anos pelas canções entoadas no rádio e no quilombo onde nasceu, a artista conta que o samba sempre esteve presente em sua vida. Durante todo o processo que moldou a expressão de sua voz, que segundo Roseno teve seu momento decisivo quando ingressou na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, a artista nunca pensou em fazer música somente pela música.
Eu cresci ouvindo música do rádio, assim, que não necessariamente era música negra. Mas o samba sempre me encantou, assim. E aí eu fui me dando conta de que se um dia eu chegasse a cantar, para além de expressar a voz falada, para eu cantar, eu tinha que cantar essa música de resistência. E aí eu comecei a estudar a obra do João do Vale, da Clementina de Jesus, e aí eu comecei a fazer esse processo.
Sua musicalidade nos palcos vem da força de sua voz e nos toques de seu tambor. Tudo isso, conta Roseno, vem da força das mulheres negras e da ancestralidade que carrega.
Esse processo da musicalidade preta, né, da resistência, as cantigas que a gente canta nas comunidades quilombolas, tudo isso vem das mulheres. Foram as mulheres negras que fizeram essa roda girar. A única coisa que a gente tem é a nossa ancestralidade e que as mulheres, elas são a simbologia maior dessa resistência. Porque foram elas que foram guardando todo esse saber e que foi repassando esse saber.
Vinde longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar.
Roseno, que também é assistente social e conselheira municipal de promoção da igualdade racial na cidade de Belo Horizonte, encontrou no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, um dos lugares para expressar sua musicalidade e também sua militância.
Eu estou acompanhando o movimento, canto no movimento, nos nossos atos de rua. Tem um MST, assim, que sempre me afirmou enquanto artista. E sempre afirmou a minha negritude, assim, né? O MST foi o movimento que valorizou isso. Valorizou os tambores. Quando eu chegava e falava pra produção, olha, eu só tenho... Minha música é a voz e a percussão. Não, vamos fazer isso mesmo. Então, isso é um incentivo muito grande, assim.
Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo.
Acompanhada apenas de um tambor e sua voz, a artista divide o palco com os ensaios do bloco de carnaval Afoxé Banda Arerê. Ela reafirma que a inspiração para seu ofício de cantora ainda é a mesma, o compositor maranhense João do Vale.
Tem uma música do João do Vale que eu amo muito, assim, amo muito o João do Vale, né? Pela expressão da negritude que ele carregou, assim, eu amo muito. Então tem uma música dele que fala assim:
seu moço quer saber, eu vou contar num baião a minha história pro senhor, seu moço, preste atenção.
As apresentações feitas por Andréa Roseno estão disponíveis no YouTube. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes.
Enquanto eu vendia doce, a meninada ia brincar.
Os protestos de 1968 completam 50 anos agora. Da França ao Brasil, a juventude questionou tradições e saiu às ruas contra o autoritarismo e as desigualdades sociais. As questões dessa data estão mais atuais do que nunca agora. Vamos ouvir a reportagem especial de Ruth Pina, que relembra os principais fatos que abalaram o mundo. Vamos lá.
Revolta, levante ou revolução? Passadas 5 décadas de 1968, historiadores ainda dimensionam a amplitude dos acontecimentos daquele ano no mundo. Para o jornalista José Arbex Jr., doutor em História Social pela USP, a Universidade de São Paulo, 1968 foi um ano atípico, que desencadeou uma explosão em escala global.
Maio de 68, eu acho que tem uma alta dose de ilusão, achando que uma revolução na cultura iria resolver o problema. Por outro lado, as questões que são postas hoje na mesa, no cardápio nosso, aí, questões de gênero, libertação do corpo, o fim do patriarcalismo, o fim do machismo, o fim da violência contra as mulheres, são questões que foram abertas e que não foram resolvidas. Então eu acho que maio de 68 está mais atual do que nunca.
O pano de fundo na época era a Guerra Fria, que aconteceu entre 1945 e 1991 e que colocou em oposição os países de regime capitalista liderados pelos Estados Unidos e o sistema socialista da União Soviética. Mas a crise política e o clima de insatisfação se espalhava pelos dois lados, lembra Arbex.
Nos dois sistemas, a promessa era do futuro. Quer dizer, o capitalismo te prometia um futuro de felicidade. Se você trabalhasse, fizesse economia, fizesse poupança, juntasse seu dinheiro, aplicasse seu dinheiro e etc., algum dia isso daí iria te dar felicidade. E no socialismo também, a felicidade era para amanhã.
A possibilidade de um conflito nuclear em que todos os lados sairiam derrotados fez com que a juventude se rebelasse contra o autoritarismo, as desigualdades sociais e passasse a questionar profundamente tradições e costumes. No movimento hippie, a palavra de ordem era sexo, drogas e rock and roll. Nas barricadas francesas, ouvia-se que era proibido proibir. O que começou como uma ocupação de estudantes da Universidade de Sorbonne, Nanterre, contra a burocracia educacional em maio daquele ano, se transformou em poucos dias em uma greve geral que uniu estudantes e operários e paralisou milhões de franceses contra o governo do general Charles de Gaulle, como explica a historiadora Zilda Yokoi, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Esse movimento, ele se estraia, não é? Então, de Paris, que começa com um questionamento mesmo da Sorbonne, da uma universidade conservadora, do pensamento disciplinar, etc., para uma emergência de uma quantidade imensa de expressões da cultura e da liberdade que começam a eclodir de uma maneira muito efetiva.
No segundo semestre, os protestos chegam à Itália e à Alemanha. Na então Tchecoslováquia, jovens lutam pela liberdade de expressão e por um socialismo mais humano, na chamada Primavera de Praga. Arbex explica que, aliado à insatisfação generalizada em todo o mundo, os acontecimentos de 1968 também tiveram nuances nacionais.
E essa revolta, ela atingiu vários graus de importância e várias formas, dependendo do país em que ela se expressou. No Brasil, isso aí acabou assumindo a forma de uma luta contra a ditadura militar. O que era a ditadura militar? Era a expressão da Guerra Fria no Brasil.
Na América Latina, as manifestações se deram contra governos repressores. No México, estudantes protestam e são vítimas de um massacre 10 dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos. O corpo e a sexualidade ganham centralidade na política e movimentos feministas pautam direitos reprodutivos e uma sociedade mais igualitária. É proibido, proibido. Nos Estados Unidos, também cresciam as tensões raciais após o assassinato do ativista Martin Luther King e as lutas pelos direitos da população LGBT e contra a guerra do Vietnã. Para a professora de História Joana Monteleone, do programa de pós-doutorado da Universidade Federal de São Paulo, 1968 foi o ano que redefiniu a sociedade, a política, o comportamento e a juventude. Ela afirma ainda que a reação conservadora no Brasil e no mundo faz com que o legado daqueles protestos precise ser revisitado 50 anos depois.
dos problemas, as ideias, as transformações que se pedia em 68 ainda são mais atuais e se tornaram mais atuais com esse avanço do conservadorismo, que avança por várias partes, né, tanto do comportamento, como da igualdade, como contra os direitos humanos.
Para Arbex, no entanto, o movimento falhou ao não traçar em seu horizonte a perspectiva de luta de classes.
Mas por isso nós não podemos idealizar o que houve em 68. Quer dizer, de um lado, houve concretamente uma revolução dos costumes, é verdade, mas por outro lado, como ela não conseguiu derrotar o capitalismo, que é a base de tudo, o capitalismo conseguiu transformar a energia em mercadoria.
É proibido, proibido, é proibido.
No site brasildefato.com.br, você pode conferir uma lista com fotos e vídeos de fatos que marcaram o ano de 1968. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Ruth Pina.
E já que a gente falou aí sobre 1968, que tal ouvir uma música que remete a essa década? Vamos ouvir Alegria, Alegria, de Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos,
eu vou, por que não, por que não?
Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Chegamos ao final do programa Brasil de Fato. Nessa edição, você conferiu entrevista com o senador Roberto Requião sobre o julgamento de Lula em Porto Alegre no próximo dia 24 desse mês, as mobilizações de apoio a Lula que começam já neste sábado, os benefícios da cenoura para aproveitar nesse verão e informações sobre a febre amarela.
E antes de terminar, vamos deixar o nosso contato para você falar com a gente nesta semana. Você pode escrever ou mandar áudio pelo WhatsApp. Anota aí. DDD 11 94503 4203. Vou repetir. DDD 11 94503 4203. Você pode enviar comentários, sugestões ou apenas a sua opinião mesmo sobre os nossos conteúdos. Esta edição teve apresentação de Anelise Moreira e José Eduardo Bernardes. Produção e roteiro, Anelise Moreira. Operação de áudio, André Paroche. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
Até mais.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.